eu sou o Luciano Lima.
E eu sou a Niedja Janari.
Está no ar Rádio Exauci. A partir de agora, esse será mais um espaço para você conhecer melhor o trabalho do senador Exauci Lucas.
Com certeza, Luciano. Vamos saber o que o senador Exauci está fazendo no plenário e nas comissões que ele participa. E olha só, não é pouca coisa não, viu?
Pois é, Niedja, quase 400 mil votos é muita responsabilidade. Mas na Rádio Exauci também vamos debater Brasília. Vamos falar de educação, saúde, meio ambiente, mobilidade urbana, esporte e dicas culturais para todos os ouvintes internautas que estarão ligados na Rádio Exauci.
E não vai faltar também a boa música de Brasília. Todo final de programa vamos presentear os nossos ouvintes com uma música de artistas locais. E olha só, Brasília tem muita gente boa.
Citei, Niedja, Brasília é um celeiro de grandes artistas. Mas não para por aqui não. Nós vamos também precisar da sua participação, tá certo? Das suas sugestões, das suas críticas. Vem com a gente, vamos participar.
Pois é, o senador Exauci estará à disposição dos ouvintes do podcast para responder todas as perguntas. E o telefone da gente, as nossas redes sociais e os contatos está aqui, ó, bem embaixo para vocês.
Com certeza. O Niedja, vai estar sempre aqui na descrição, tá certo? O WhatsApp e o e-mail para você poder falar com a gente, mandar suas sugestões, suas críticas, tá certo? Não é isso mesmo, Niedja?
Isso mesmo.
Vambora.
E o senador Exauci já se aproxima do segundo mês de mandato. E muita coisa já foi feita.
Muita coisa e nada diferente dos dois mandatos dele de deputado federal. Não à toa, minha amiga Niedja, que ele foi considerado um dos melhores parlamentares do Brasil e nos 8 anos como deputado federal, ele foi o primeiro do Distrito Federal. Trabalhou muito o nosso senador, né, Niedja?
Por isso, precisamos da sua ajuda, da sua participação para continuar fazendo um excelente trabalho. Envie suas perguntas, tire suas dúvidas, envie sugestões e participe do mandato do senador Exauci.
Olha, o senador vai estar sempre aqui com a gente. Toda vez que puder, ele vai estar aqui participando, debatendo com as pessoas, né, esclarecendo as dúvidas. Por isso que a gente precisa que você envie pra gente as suas sugestões, as suas dúvidas, perguntas, tá certo? Venha participar conosco da Rádio Exauci.
Luciano, nessa semana estamos comemorando duas datas muito especiais. Dia 20 de março, Dia Internacional do Contador de Histórias. A data foi escolhida na Suíça no ano de 1991 com o objetivo de reunir contadores de histórias do mundo todo. E dia 21 de março, o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data também foi escolhida pensando exatamente nisso. 21 é o cromossomo e 3, a trissomia que acomete todas as pessoas com síndrome de Down.
Niedja, são duas datas pra lá de especiais. E para falar sobre os contadores de história, vamos receber a professora e contadora de história, Ana Solino, que inclusive desenvolve um trabalho muito bacana na Biblioteca da 108 Sul.
Exatamente. E para falar sobre os desafios e conquistas das pessoas com síndrome de Down, vamos receber a Lourdes Lima, ex-presidente da Federação Down e da Associação Down. E é uma militante articuladora do blog Diário da Inclusão.
Por isso, fique ligado aqui na Rádio Exauci, tá certo? Grandes debates, grandes entrevistas, você vai poder acompanhar aqui, nesse novo espaço de interação com a população. Vai estar aqui, ó, o nosso WhatsApp e o nosso e-mail. Vem com a gente, participe da Rádio Exauci.
Vem com a gente.
Rádio Exauci. De março é Dia Internacional do Contador de Histórias. E é com muita alegria que estamos recebendo na Rádio Exauci a professora e contadora de histórias Ana Solino. E para ajudar neste bate-papo maravilhoso, tem que ter outra contadora de histórias, uma das mais conhecidas de Brasília e do Brasil, Niedja Janari. Por favor, querida, faça as honras da casa, né, Niedja?
Muito obrigada, Luciano. Seja bem-vinda, Ana Solino, a contação de histórias que faz parte da minha vida. E essa data foi instituída no ano de 1991 na Suíça. O objetivo principal era reunir contadores de histórias do mundo inteiro. Confesso que eu estou bastante emocionada aqui ao lado da minha amiga, fazendo jus ao objetivo desse dia, reunindo contadores de histórias. Seja mais do que bem-vinda, Ana.
Obrigada, Niedja. Estou muito contente de estar aqui nesta semana maravilhosa, que é a Semana do Contador de Histórias. É uma felicidade muito grande.
Ela falou que é a primeira entrevista dela em rádio, viu?
Uau, Nédia? Tá maravilhoso.
Vamos tratá-la com todo carinho.
Com todo carinho. Tá muito bem para uma primeira entrevista, não tá não, Luciano?
Com certeza.
Anny, eu vou começar com uma grandiosa pergunta, que eu acredito que essa pergunta seja grandiosa para nós, contadores de histórias. Qual é a importância da contação de histórias?
A importância da contação de histórias, em primeiro lugar, eu vejo que, né, na nossa sociedade atual, que a gente tem muita mídia, a gente só recebe, a gente tem dificuldade em ouvir e a gente tem dificuldade de se expressar oralmente. Então, eu acredito que a contação de história veio resgatar isto. O olho no olho, a gente ouvir para depois contar. Não se pode ser contador de histórias sem ser um escutador de histórias.
Isso mesmo, perfeito. Eu também concordo com você. E como é que você faz, Ana? Como é que é a sua preparação para contar uma história? Ainda dá aquele frio na barriga com as plateias, com o público que você lida, né? Como é que é isso para você, essa preparação e essa hora da contação?
No dia que eu não senti frio na barriga, Niedia, eu acho que eu não sou mais contadora de histórias.
Faz parte.
Porque por mais experiência que a gente vem adquirindo ao longo do tempo, por meio da prática, a gente tem desta emoção, porque o teu público é sempre novo, mesmo que seja o mesmo. Porque a história é diferente. E até você mesmo, ao contar uma história, você vai, ao longo do tempo, vendo nuances na história que você não conhecia antes, né? E como que eu me preparo? Em primeiríssimo lugar, eu me apaixono pelas histórias. Eu não conto nenhuma história pela qual eu não seja apaixonada. Né?
É muito importante, né?
Claro.
Então, pra você passar emoção pras pessoas, pras crianças.
Pra passar emoção. É igual qualquer coisa. Se você tá apaixonado por alguém, você até acaba perturbando demais, porque você fala demais dessa pessoa. Ah, mas você viu o tanto que ele é lindo, o tanto que ele é maravilhoso, o tanto que ele é inteligente. É a mesma coisa da história. Em primeiro lugar, eu me apaixono pela história. E, naturalmente, eu já vou contando o início dessa história, o resumo dessa história para as pessoas. Eu falo, eu tenho que contar essa história. E depois eu divido a história em partes, vou vendo quais são os pontos fortes da história. E aí depois eu passo para o processo, não de decorar, e que eu quero agradecer muito ao grupo Pai Palantos, porque eu fiz uma formação este final de semana e foi por meio dessas meninas lindas, maravilhosas e talentosas que elas trouxeram a Gislaine Matos Avelar, né? Que é uma contadora de histórias que eu tenho muita admiração.
É uma diva
da contação de histórias. E ela falou algo que é muito importante. A gente não deve decorar histórias. Apesar de que eu vim de uma escola de contação de histórias que falava muito sobre a necessidade de decorar. Não.
Você tem que absorver a história. Você tem que se apropriar da história.
Na verdade, Luciano, a história, ela, a partir do momento que você conta, ela passa a ser sua, mesmo que você não tenha escrito.
Verdade.
Então, assim, aí eu me preparo desta forma. E aí, no momento que eu estou caminhando, passeando com o meu cachorro, eu vou tendo ideias de como que eu vou apresentar, como que eu vou mostrar essa história. Eu encaixo uma música, encaixo um som ou encaixo um objeto.
O mais bacana dessa data, que está cada dia tendo mais visibilidade, que é o dia da contação de história, do contador de histórias, é que está espalhando por todo o Distrito Federal, né, Nied? Em vários eventos, em vários shoppings. As pessoas estão procurando mais o contador de histórias. Isso é muito bom para a criançada,
até,
né?
Até as escolas, né, Luciano?
Verdade, muito bom.
Eu me lembro bem, quando eu comecei a minha contação de história no ano de 2000, a única escola que tinha um contador de história era a escola que eu trabalhava. E hoje a gente pode dizer que 90% das escolas particulares do Distrito Federal tem contadores de histórias. Muitos.
Muita gente.
O berço dos contadores de histórias e os melhores estão ali. Aliás, eu preciso fazer um salve às professoras, os professores que contam histórias na rede pública e que estão ali esquecidos, abandonados, porque o trabalho deles é lindo. Eles estão mudando o mundo ali. São formiguinhas que latentes na contação de histórias. Existem muitos. Eu conheço os melhores que estão na rede pública.
Pois é, e é pensando nisso que eu queria queria te fazer uma pergunta. Ouvir histórias desperta o interesse pela leitura das crianças, principalmente?
Sim, é claro.
Ajuda bastante, né?
Claro, a partir do... eu trabalho na biblioteca da 108-308 Sul e nós temos um projeto que a gente recebe alunos da rede pública e alunos de escola particular à medida que forem agendando. Nós fazemos um passeio mostrando o que é o espaço da biblioteca, procurando fazer um letramento informacional e eu faço a parte do letramento literário. No momento que eu conto as histórias, mesmo as histórias populares, elas saíram de livros. Nós temos Ricardo Azevedo, Câmara Cascudo, Ângela Lago, que recontam contos populares, e a partir do momento que eu conto a história para a criança, termina e tem o momento da leitura, elas ficam curiosíssimas para conhecer o livro. E aí eu mostro o objeto, o livro, quem foi que ilustrou, porque quem ilustra o livro também conta uma história.
Eu acho que não só desperta o interesse para a leitura, como a gente planta sementes, sabe? Eu falo que às vezes as sementes, elas podem até ficarem adormecidas um tempo, mas na vida adulta ela sempre vai dar frutos. Porque eu acho que, eu costumo dizer que contar histórias é literalmente esparramar sementes assim nos solos férteis que são as crianças.
Eu não tenho dúvida. A educação é a chave mestra para a gente mudar esse país, a nossa cidade. Investimento na leitura, investimento em cultura, em esporte. Acho que a escola tem um papel ainda que precisa ser redescoberto pelos gestores. Inclusive estão à frente das secretarias de educação espalhadas por todo o país, né? Não queria falar somente do Distrito Federal, porque o problema é geral e a gente precisa reaprender, redescobrir o papel do educador e dos gestores, principalmente, né professora Ana
Com
Solina?
Certeza, com certeza. E eu faço minhas as palavras da Niedia, os melhores contadores de histórias, eles estão na rede pública, porque são eles que lidam com a tarefa árdua de despertar a cada dia o aluno para o mundo das letras e o mundo da oralidade. A gente não pode esquecer que contar histórias é expressar-se oralmente.
E muitos desses alunos não têm oportunidade de ter um livro, não têm oportunidade de ir a um shopping, por exemplo, ouvir uma contação de histórias. Então, são alunos que estão sendo resgatados por esses professores e por essas professoras.
Você está todo sábado, todo domingo, né, no terraço?
Eu hoje trabalho em cinco shoppings, né?
Onde é que você está, Niedia?
Terraço Shopping, a cada 15 dias, no sábado. Eu faço JK Shopping uma vez por mês, Venâncio Shopping uma vez por mês, Alameda Shopping uma vez por mês e Taguatinga Shopping numa programação de datas comemorativas.
Comemorativas, é legal, bacana. E tem um projeto também que a professora Ana Solino nos contou aqui nos bastidores, que deve acontecer em maio. Que curioso, conta pra gente aí, professora.
Bom, é um projeto financiado pelo FAC, da Secretaria de Cultura, onde eu e mais duas maravilhosas contadoras de histórias, que são Keila Branco e Ângela Barcelos.
Um beijo para essas duas maravilhosas.
Um beijo para elas, um beijo, meninas.
Feliz dia do contador de histórias.
Feliz dia do contador de história para vocês. Amo trabalhar com vocês e fico feliz de estar perto de pessoas talentosas e que eu admiro muito. E além do que, Niedia, só antes de falar do projeto, eu tenho que dizer que eu estou muito feliz de estar aqui ao seu lado nesta semana tão especial, diante de uma pessoa que eu admiro muito.
Admiração é mútua, né? Eu costumo dizer para você sempre, para todo mundo, que na vida somos espelhos. Vemos nos outros o que existe em nós. Então, certamente, essa luz, essa admiração é mútua. Recíproca, você sabe disso. Já fizemos grandes parcerias, ela me salva.
É mesmo.
Quando a minha agenda tá daquela loucura, Ana, me acorde.
A Niedia tem milhares de fãs, né? Tem que parar na rua pra dar autógrafo, viu, Ana?
Ah, com certeza, o que é uma maravilha. Imagina, contadora de histórias ser parada na rua. Que maravilha,
não,
gente.
E a parada no shopping pelas crianças, isso é muito legal. Ela é uma estrela mesmo, né?
Claro,
ela é uma estrela
é.
Da contação de história. Porque tá nos shoppings todos, todo mundo conhece, todo mundo
te
vê.
Eu só tive a oportunidade de ter um pouco mais de visibilidade, não é que eu seja uma estrela.
É sim.
Eu acho que eu tive maiores oportunidades e cativei um trabalho, né, Lu? Não foi fácil. Eu não comecei ontem na contação de história. São 20 anos aí, profissionalmente, né? Mas eu nasci contando histórias. Mas eu devo muito isso à escola que me abrigou, à instituição que me abraçou a primeira vez, que foi o Colégio Simão. Eu sei que eu posso dizer isso aqui até porque quem me apresentou, o senador Isauci, foi o ATEF, que abriu as portas para mim, acreditou no meu trabalho e de lá eu fui pro shoppings, né? Fui pros espaços públicos e inovei, me especializei em storytelling. Eu gosto de ser audaciosa, de experimentar, de fazer coisas novas. Eu não tenho muito medo. Às vezes dá errado, né? Mas o não eu já tinha.
O que você acha que ela tá aqui? O senador, ele contou a história da vida do senador ano passado.
Sim.
No aniversário dele. E o senador, não, você tem que estar perto da gente. Não foi à toa, né, Niedia?
E foi uma excelente escolha. Foi uma excelente escolha e eu falo que em todos os aspectos, assim como as meninas do Pai Palantos, que eu amo demais, a Cici também, que eu amo, né, as contadoras de histórias, a gente conta história e também tem alma boa. Então, todo mundo que conta histórias pode ter certeza, tem alma boa. Mas voltando ao projeto, né, para também não ficar solto, é um projeto financiado pelo FAC, Secretaria de Cultura, onde nós três, eu, Keila e Ângela... Ângela, só para também dar mais um adendo... Ângela é professora doutora em contação de histórias da UNB... E nós vamos dar formação de contadores de história, cujo objetivo nosso é o quê? É formar grupos de contadores de histórias em três regiões administrativas que nós detectamos que há uma necessidade de ter mais acesso a bens culturais, que são... Cidade Estrutural, Sobradinho 2 e São Sebastião. Perfeito. Então, a nossa ideia é essa. E com isso também, obviamente, estimular, né, o acesso das pessoas às bibliotecas. E ao final nós faremos um sarau de histórias, né, uma sessão de histórias com nós três, né, a gente vai contar histórias para também mostrar para o povo, que às vezes pode não ter acesso, saber o que é contar histórias. E a pessoa, o nosso objetivo maior com esta formação de histórias é fazer com que cada um se reconheça, se assuma contador de histórias. Tanto que o nome do nosso projeto é Qual é a Sua História?
Nossa, que legal, hein? Vamos contar essa história aqui depois.
Vamos contar essa história depois.
Junto com o senador já participando do nosso programa.
Para dizer que você começa em maio o seu projeto e eu começo em abril, meu projeto do FAC também, Fundo de Apoio à Cultura. Um beijo pro Peteleco, meu parceiro aí do projeto, que são histórias com palhaçaria, que vai acontecer no Museu Nacional e nós vamos receber crianças também da rede pública.
Ah, e só uma coisinha, eu não posso deixar de falar... que assim, o figurino nosso foi assinado pela Rose Costa, que é do grupo Pai Palantos, contadora de histórias e mega talentosa.
Sensacional. Só a educação e a leitura é que podem libertar cada uma dessas pessoas, né? Educação é tudo, precisamos investir cada vez mais e ampliar as bibliotecas nas cidades, que acho que é um projeto, inclusive do senador Isalci também.
Sim, vou falar por ampliar, mim e pela, né, Ana agora. Ah. Somos a favor do porte de livros.
Do porte de livros.
Com certeza.
É verdade. E a arma do professor é o giz. Tá certo? O professor Ana Solino, queria muito agradecer a sua presença aqui nesse primeiro programa, né, da Rádio Isalci, né? E foi uma alegria muito grande recebê-la. Né,
muito obrigada.
Eu também agradeço, Ana. Sou muito grata à sua vida, à sua amizade na minha vida, à nossa parceria, né? As meninas também que estão aí com você no projeto, a Pai Palantos. Realmente, acho que somos um grupo unido de contadores de histórias. Eu até disse que eu estava entristecida de não poder estar partilhando esses finais de semana com vocês, com esse curso. Mas a minha agenda realmente não permitiu. Mas a vocês, toda a minha gratidão. E realmente, continuem por aí, esparramando a arte da narração oral, oralidade, né? Transformando vidas. Porque eu acredito que nós, contadores de histórias, transformamos vidas.
Sim, a partir do momento que a gente conta história, a gente transforma a nossa própria vida.
E seja sempre muito bem-vinda à Rádio Isalci.
Muito obrigada.
E vida longa aos contadores de histórias de todo o país. Né?
Vida longa.
Palmas para vocês.
Vida longa.
Com certeza. Muito obrigado, professora Ansolino, mais
muito
uma
obrigada.
Vez pela sua participação. E a gente espera contar com ela outras
Sim,
vezes aqui.
Com
né?
certeza. Vai Agora ter... ela já vai ser
Verdade,
parceira.
Vai ser parceira aqui do nosso programa. Tá certo? Um grande abraço para você.
Obrigada. Um grande beijo a todo mundo que é da Rádio Isalci.
Rádio Isalci.
Vou dar um sim, mas eu sou a pessoa legal. Vou dar um sim, bem diferente e normal. Sou dar um sim, mas eu sou a pessoa legal. Sou dar um sim, bem diferente
e normal. Luciano Lima, dia 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down.
A data foi escolhida por causa da trissomia no cromossomo 21. E a Rádio Zelci tem o prazer de receber agora a guerreira Lourdes Lima, uma das militantes mais conhecidas na luta pelo respeito à pessoa com deficiência.
Com certeza, Nerdia. Seja muito bem-vinda, Lourdes.
Obrigada, meus queridos. Bom dia, Rádio Zelci. Uma grande alegria estar aqui com vocês.
Primeiramente, precisamos deixar bem claro que a síndrome de Down não é uma doença.
Exatamente. É, né? Bem claro.
Bem,
né?
Claro.
As pessoas tendem a olhar a pessoa com síndrome de Down com pena. Não é necessário, porque eles são muito bem resolvidos e muito saudáveis. Eles só têm uma alteração no cromossomo 21. E só. Obviamente que tem doença, sim, como qualquer um de nós, não é? Pode desenvolver doenças do coração... doenças como todo mundo, mas não são doentes.
Pois é, pensando nisso, Lourdes, ainda existem muitos desafios a serem vencidos? Ainda existem muitas barreiras e preconceitos?
Muito, infelizmente, né, Luciano? A gente diz o seguinte, que as maiores barreiras que a pessoa com síndrome de Down enfrenta não é a hipotonia, né, que é característica das pessoas com síndrome de Down, e nem a deficiência intelectual. Nós dizemos sempre que é o preconceito, né, é a vontade das pessoas de olharem as pessoas com síndrome de Down de uma maneira negativa.
Lourdes, e como é que é ser mãe dessa menina linda chamada Lia Luísa?
Nossa, eu me derreto, né? Eu tava falando ali com a nossa secretária aqui do senador, o quanto essa pessoa mudou a minha vida, né? E mudou para melhor, né? Eu nunca tive crise existencial e nunca fiquei me perguntando por que, né, eu havia tido uma filha com síndrome de Down. Eu não perdi meu tempo nem a minha energia questionando as dificuldades que teríamos de enfrentar. Nós fomos à luta, né, desde o primeiro momento, nós enfrentamos a síndrome de Down. Na realidade, a gente nem enfrentou, porque a gente nunca deu muita confiança para a síndrome de Down, né? Eu sempre foquei a Lia Luísa como uma menina, como um bebê inicialmente, depois como uma menina e agora como uma pré-adolescente, com muita naturalidade e, assim, sempre vendo mesmo a pessoa, né? A gente não pode ficar dando muita bola para a síndrome de Down, não, sabe? Eu acho que é perda de tempo.
Ainda há muita desinformação, né, Niedia? O preconceito vem pela desinformação. Aí eu já queria emendar com ela uma pergunta. Existem graus da síndrome de Down, ô Lourdes?
Não,
a pessoa
não
que tem a síndrome de Down, ela está suscetível a apresentar outros problemas de saúde?
Ah, sim. O que acontece? A pessoa com síndrome de Down pode desenvolver o autismo e outras síndromes ali, em paralelas à síndrome de Down. Isso sim, não é? Isso traz um comprometimento maior. A gente conhece meninos que têm, pessoas que têm síndrome de Down e que tem paralelamente um autismo, o que compromete muito o comportamento dessa pessoa, né? Ter a síndrome de Down, você tem um comprometimento intelectual, tem algumas dificuldades de movimentos e tal, e aliado a isso, a uma outra deficiência, compromete mais seriamente esse indivíduo. E isso não quer dizer que são graus, são síndromes paralelas e doenças. As pessoas com síndrome de Down também desenvolvem, eu diria que é a principal, uma das maiores, um dos maiores problemas que a gente enfrenta sendo com a pessoa com síndrome de Down, eu diria problemas, porque realmente é uma doença.
Verdade.
É a cardiopatia, né?
Verdade.
Que de 50 a 60, nós temos, diria que 60% das pessoas com síndrome de Down, das crianças com síndrome de Down, nascem com algum tipo de cardiopatia.
A própria Lia nasceu, né?
A própria Lia nasceu, né? A Lia teve que ser submetida a uma cirurgia, aqueles famosos buraquinhos, né, que eles chamam, né? A Lia tinha dois e a gente teve que passar por dois processos cirúrgicos e resolvido esse problema, acabou-se a doença da Lia, né? Hoje a Lia é uma menina comum, uma pré-adolescente comum, sem nenhum tipo de problema de saúde, sem nenhum tipo de uso de medicação, muito tranquilo.
Lourdes, e você conhece pessoas com síndrome de Down que namoram, casam? Como é que é essa vida adulta da pessoa com síndrome de Down?
Eu acho, gente, que os tempos estão mudando, né?
Com certeza.
Se os tempos estão mudando para nós, pessoas comuns, os tempos estão mudando também para as pessoas com deficiência, com síndrome de Down também, né? E o que acontece? Na medida em que essas pessoas estão sendo estimuladas, né? Desde bebês, essas pessoas estão indo para a escola, essas pessoas fazem parte de uma sociedade como um todo.
As limitações estão sendo diminuídas,
sim,
né?
Sim, entendeu? Então, a partir desse momento em que você ganha uma certa autonomia, obviamente, por que não namorar? E por que não casar, não é? Faz parte do processo de crescimento de uma pessoa, não é? Que se torna adulto e vai
ter,
né? Com todos os direitos que
tem
faz.
Tem os mesmos desejos da gente,
sim,
né?
Com certeza. As pessoas tendem a dizer que as pessoas com deficiência são assexuadas, né? Não é verdade, né? Nem é aflorado e nem é, e nem... E
é deixa boa de pergunta. Ter. Eu já ia fazer essa pergunta. É aflorado?
Nada, não, né? Nada.
É lenda, né?
Eu acho, é lenda, é lenda. O problema é que as pessoas com síndrome de Down...
Talvez não consigam controlar as emoções.
Não, não mascarem, não mascarem. É. Porque é muito mais... É, os meninos
são mais objetivos,
isso,
né?
Isso, você não sai por aí na rua fazendo o que você tem vontade.
Lia, Lia Luísa conheceu o Matheus Humberto, olhou pra ele e disse, Matheus Humberto, você é lindo, eu quero casar com você.
Eu conheci o Matheus, que figurinha.
O Matheus Humberto também tem síndrome de Down e tem 13 anos. E ele olhou pra ela e disse, foi recíproco o amor, né? Eu também quero, você também é linda, eu também quero. Quer dizer, aí eu vou dizer, aí existem pais que não pode namorar, que não pode casar. Eu falei, como assim não pode, gente? Quem é que pode proibir alguém de ser feliz, de beijar na boca? Como assim? Não é? Isso não existe, isso não pode existir. Eu acho que as pessoas estão na vida e elas têm que ser felizes, independente da sua dificuldade, independente dos seus, de que caminho que ela vai chegar até lá, mas eu acho que tem que ser respeitado, sim, como ser humano, como pessoa. E amar faz parte, pelo amor de Deus.
Verdade, com certeza.
Tanto tem que ser respeitado que eu vou deixar aí uma dica para os empresários, né, para as pessoas. É necessário contratar essas pessoas também que estão aí no mercado, estão se profissionalizando. Existe uma lei já que garante esse direito a eles. Então, olha aí, empresários do Distrito Federal, empresários do Brasil, vamos dar oportunidade para essas pessoas.
E eu só queria ressaltar aqui que tem uma empresa, é McDonald's. McDonald's acabou de fazer um contrato com a Upsidal, com o Chris Dow, aqui, que está instalado aqui no Agarram. É um centro de referência voltado para a pessoa com síndrome de Down. E fizeram esse acordo e estão contratando mesmo. Já tem um monte de meninos com síndrome de Down foram capacitando esses meninos e eles estão trabalhando efetivamente no McDonald's.
Mas falando nesses cursos de capacitação, Lied, o Estado está dando essa oportunidade, Lourdes?
O que nós temos aqui? Por exemplo, eu digo que nós temos em Brasília porque eu conheço a APAE.
A APAE
capacita. A APAE tem pessoas com síndrome de Down aqui no Senado, né? Tem pessoas com síndrome de Down na presidência, tem pessoas com síndrome de Down espalhando por aí, porque a APAE tem feito esse trabalho.
Mas é o trabalho da APAE, né?
O trabalho da APAE. Né? Ah, pai, agora fora eu não conheço. Tem o Senai, eu acho que sim, que faz um trabalho bacana também.
É, o próprio senador Romário, ele tem uma assessora que tem síndrome de Down,
sim,
né? Que a gente conhece bem.
A Elaine,
ela tá com ele desde que ele entrou para deputado.
8 anos ela está com ele, ele nunca, sabe, a gente chega lá no gabinete
e atende muito bem.
Uma querida. Essa semana nós estivemos lá, que nós estamos na elaboração do evento que vai acontecer agora amanhã, não é? Aqui no Senado, no Petrone Portela, e nós somos muito bem recebidos. Ela pegou a mão da Lia e disse, eu posso apresentar a Lia para a nossa equipe? Levou a Lia, apresentou a Lia para toda a equipe do gabinete. É muito querida, sabe? Então, assim, eu acho que você... O que precisa, gente, na verdade, é assim, é oportunizar, né?
Verdade,
a gente, vocês
mesmo
estão sabendo que a gente está com a exposição.
Verdade.
Então, nós temos uma exposição linda.
Aproveita e deixa aí pra gente, Lourdes, a sua dica, né?
Cultural. Com certeza.
A gente já está recebendo você aqui, terminando esse bate-papo tão gostoso. Eu já vou pedir para você deixar a sua dica cultural aí para os nossos ouvintes, que eu sei que tem muita coisa boa relacionada à síndrome de Down.
Muita
pra celebrar.
Coisa boa.
É isso aí.
Então, nós somos do Diário da Inclusão Social tem uns 2 anos que a gente está fazendo um tipo de trabalho com eles que é voltado para fotografia, né? Em 2017, nós fizemos um projeto de fotografia com eles, que foi uma pessoa com síndrome de Down que fotografou os meninos com síndrome de Down. Foram 21 meninos adolescentes.
21 motivos para celebrar.
É, 21 motivos para celebrar.
É, eu participei, foi muito bacana.
Muito legal. Então, o que a gente faz? Hoje, a gente está levando esse projeto para a escola. De 2017, a gente está indo para as escolas. E a gente está falando sobre inclusão nas escolas, visitando as escolas públicas, não é? E levando esse projeto que é lindo, mostrando para as crianças desde pequenininhas que é preciso incluir, né? E tá lindo. E agora, no momento, a gente tá com essa exposição que é Um Olhar para a Natureza, Um Olhar Especial para a Natureza. A gente tá com essa exposição aqui no Senado, né? Vai ficar aqui até o dia 22, até o dia 22. E estamos estamos com essa mesma exposição no Palácio do Planalto.
No Palácio Planalto.
Né? Que vai ficar até o dia 25. Nós vamos levar. Então, a minha dica é o seguinte.
Até o dia 25 de março,
25,
né?
De março. Estará no JK Shopping.
Exatamente. Até o dia 30.
Maia.
Exatamente. Até o dia 30 a gente estará essa exposição num formato, porque nós fizemos 2 formatos que nós somos chiques, né? Nós fizemos a exposição de 4. quadros e fizemos uma exposição de totens. Então estamos aqui na presidência com os de totens e estamos aqui no Senado com as fotos mesmo de quadros enquadradas. Então assim, vamos levar dos totens, que vamos tirar do Palácio do Planalto, na segunda e na segunda-feira mesmo levaremos para o JK. Então a nossa dica, vai ficar do dia 25 até o dia 30 e todos que quiserem apreciar esse trabalho lindo de 11 jovens, muito talentosos, estejam à vontade e vão lá prestigiar o trabalho desses meninos, que está maravilhoso.
A Lourdes é uma das principais articuladoras do Diário da Inclusão, né?
Sim, sim. Ela é uma principal articuladora nessa luta, nessa inclusão. Uma mulher admirável.
E como as pessoas acessam o Diário da Inclusão?
Ah, Diário da Inclusão, tudo junto, né? DiárioDaInclusão.com. Pode entrar
DiárioDaInclusão.com.
Tudo junto.
Tem Instagram, tem Facebook, pode procurar que acha, pessoal.
Isso, exatamente.
Tem um trabalho bem bacana, eu já te acessei. A Thalita tá lá também, né?
Thalita e a Luciene, que é a mãe dela. Na verdade, somos as três. A
Thalita Delanol.
A Thalita mexe com o blog, propriamente. Nós temos um grupo no Zap.
Eu conheci o irmãozinho dela, o Kaique.
Tem um grupo no WhatsApp. Aproveito para mandar um beijo pro meu grupo do WhatsApp, que me acolhe tão bem, que é o grupo da Diário da Inclusão Social. Essas mães maravilhosas que apoiam o meu trabalho. Um beijo para elas, para todo mundo do Diário da Inclusão.
Amamos.
Eu não posso... A gente não pode encerrar essa entrevista sem chamar a nossa estrela. Eu podia chamar ela para dar uma palavrinha com a gente?
Lia, vem cá, dá um oi pro tio aqui.
Você quer dar um oi?
Ouvintes, você não quer dar um oi?
Ela tá aqui nos bastidores. Ela tá aqui nos bastidores, quietinha.
No Zap, né, gente? No Zap, como uma pessoa moderna que é.
Moderna. Tá no Zap?
Como uma pré-adolescente, ela tá no telefone.
Manda um beijo pro tio.
Bom dia, tio.
Um beijo.
E manda um beijo pro senador Isalci. Manda um beijo pro tio Isalci.
Isalci.
Um beijo. Beijo. A Lia então, que desfila.
Desfila. Gente, a Lia é uma menina como qualquer uma outra. Lia Luísa faz taekwondo, Lia Luísa faz capoeira, Lia Luísa pinta quadros, é uma artista plástica. E agora tá nesse projeto bacana chamado Clicando Por Aí, no qual a gente tem a ajuda da Gi Salles também, que a gente não pode deixar de falar.
Com certeza.
A nossa fotógrafa, que tá fazendo esse trabalho maravilhoso com os nossos meninos, que tem todo esse olhar de delicadeza e de amor com eles. E é uma pessoa, assim, fantástica. E ela é responsável, né, juntamente com o Diário da Inclusão Social, por dar essa visibilidade para os nossos meninos. E a gente diz sempre, gente, vamos oportunizar. Você dando oportunidade, os nossos meninos vão muito longe.
Não tenho dúvida.
Isso mesmo.
Respeito
então,
e oportunidade.
Vamos celebrar o dia 21 de março, só para não esquecer. 21, cromossomo 21, 3, trissomia.
Isso.
21 de março.
Muito
Lourdes,
bom.
Muito obrigado pela sua participação aqui. A Rádio Zalci quer sempre contar com você aqui,
com
tá
certeza,
certo?
Com certeza, contem sempre comigo. Sempre que precisarem, estamos
saiba,
aqui.
Saiba, Lourdes, que agora vocês também têm uma pessoa, mais uma pessoa, somando no governo e na luta dessa causa da inclusão, que é o senador Isalci.
Isso, a gente fica muito feliz, gente, porque a gente sabe o seguinte, existem algumas questões de pessoas carentes que precisam de um atendimento mais direcionado, né? A gente tem o Crisdal, que funciona ali no Agarram e que não tem tantos profissionais como deveria ter. E a gente faz um apelo para que esses profissionais sejam direcionados, sejam encaminhados para o Crisdal, onde essas crianças que são carentes, elas possam receber esse atendimento diferenciado que aquela equipe faz tão bem.
A Crisdal tá nas redes sociais também? Tá, não tá?
Tá nas redes sociais.
Tá.
Crisdal.
As portas do nosso gabinete, certamente agora nós estamos juntos, engajados nessa luta. Conte conosco.
Nós agradecemos muito. Muito obrigada ao senador Isalci, a toda a equipe. Foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigada.
Obrigado, Lourdes. Rádio Isalci.
A atração musical da Rádio Isalci dessa semana é a super banda brasiliense Scalene, formada em 2009. Eles já lançaram 4 EPs, 4 álbuns de estúdio e um álbum ao vivo. A banda ficou super conhecida por ter participado da segunda temporada do reality show Superstar da Rede Globo, onde terminou como vice-campeã. Vale lembrar que a banda brasileira Scalene é uma das grandes atrações do festival Lollapalooza que acontece esse ano, tá certo? Então fique com a gente. Scalene, surreal!
Nada era certo.